Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos ler, por favor, Pia.
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Amém. Até aí. Lê novamente, por favor.
Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Amém. Então, Paulo estava aqui, mais ou menos aqui no ano 60, no ano 60, né, 50, 60, depois de Cristo. Essa carta é mais ou menos dessa época, 50, mais ou menos, depois de Cristo. Hoje nós estamos a 2016, depois de Cristo. Naquela época, já se falava na volta de Cristo. Naquela época, já se falava na volta de Cristo. Hoje, 1950 anos depois dessa carta, Cristo ainda não voltou, né? Mas tem um sinal importante aqui. Ele fala: olha, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Então, naqueles dias, ele sabia que não estava perto, que ainda ia ser distante. Por quê? Ele fala: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será, a volta de Cristo não será sem que antes venha a apostasia. Então, a apostasia aqui passou a ser um sinal importante da volta de Cristo. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando ou estão entendendo o que eu estou falando. A apostasia aqui, no caso, passou a ser um sinal importante. Não é não, Toninho? Ele fala: olha, cuidado para que você não não se perturbe, não se engane, não se iluda. Muito cuidado, porque quer por conversa, quer por isso ou por aquilo, o dia de Cristo não virá sem que antes aconteça a apostasia. Então, o sinal, a apostasia, vou repetir, passou a ser um sinal importante para se saber a volta de Cristo. Não é? Então, observar a apostasia. Só que, muitas vezes, a gente nem sabe o que significa a apostasia. Será que já aconteceu? Estaria acontecendo? O certo é que a apostasia é um sinal, um dos mais importantes sinais que antecede, que antecederá a volta de Cristo. A apostasia. O que é a apostasia? Eu procurei entender bem para poder explicar para a igreja. Porque a igreja, ela depende muito. Ela depende muito do ensino para ela entender e crescer. Ela precisa crescer e se fortalecer para se defender. A igreja somos nós. Ela precisa ser forte, ela precisa saber o que ela quer, ela precisa entender. Todos precisam. Desde criança, de mamando até caducando. Né? Todos precisam se defender. Porque ele fala aqui, ó. Não vos movais. Então é você. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Então, você precisa entender, todos precisam entender, todos precisam saber se defender. Não é? Porque, caso contrário, se você não tiver muita sabedoria, muito entendimento, se você não souber se defender, o que vai acontecer com você? A apostasia. A apostasia vai te pegar. Você vai se apostatar. Né? Você vai ser uma pessoa que desistiu da fé, que desistiu de Deus. Apostasia, então, o que seria apostasia? Muitas vezes a gente fala, e nós, inclusive, naquelas apostilas, a gente fala, apostasia é a perda da fé, mas não basta. Não basta saber só isso. Precisa entender mais. Apostasia não é só perdeu a fé. Ah, perdeu a fé, então, não é só isso. Não é, precisa entender melhor. No exército, o Celinho até vai me ajudar aqui. Quando o soldado falta por um dia, 24 horas, ele é considerado o quê? Ausente. Então, o soldado chegou de manhã, o soldado está faltando ao quartel. Ele está faltando ao quartel. O sargento antes vai lá, toma conhecimento, faz a chamada, e o soldado fulano está faltando. Ele está faltando. Mas depois de 24 horas, o sargento antes da companhia manda uma parte para a primeira sessão do batalhão, informando que o soldado se encontra ausente, porque ele não apareceu durante o dia, ele então está ausente. 24 horas depois de ser constatada a falta dele, ele está ausente. Ele permanece ausente. 1, 2, 3, 4. Depois de 8 dias. E aí, Sérgio? Então, depois de 8 dias ausente, ele é considerado desertor. Então ele já não é mais, ele não está mais faltando, ele não é mais ausente, ele é desertor. O que é deserção? Apostasia. Entendeu? Ele se afastou do meio, ele se separou do meio onde ele estava, né, do corpo constituído, que era, no caso, o batalhão do exército. Ele se afastou, seja do exército, da polícia ou qualquer outra corporação, ele se afastou e não deu satisfação, e durante 8 dias ele passou a ser desertor. Ele passou a situação de desertor. Apóstata, ausente. Então, o que é apostasia? Desertar. Eu usei o exemplo do quartel para você entender. Afastar-se, renunciar, desistir, abandonar, ausentar-se, né? Retirar-se, desviar. Na igreja pentecostal fala que fulano se desviou, né? Então, isso é que é apostasia. Você se afastou do meio. A pessoa pode se afastar de uma igreja e ir para outra. O que aconteceu? Então ele apostatou de uma e foi para outra. Ele pode desertar de um meio e ir para outro. Para outro corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo de Deus. Só que hoje a gente não sabe exatamente quem é o povo de Deus. Hoje a gente não sabe exatamente quem é o povo de Deus. Então fica difícil para você detectar a apostasia. Você sabe que a pessoa saiu da igreja católica e foi para a Assembleia. Ele apostatou-se lá na igreja católica, ele é considerado apóstata. E foi para a Assembleia, e depois ele sai da Assembleia e vai para a igreja presbiteriana, ele é considerado apóstata na igreja Assembleia, e foi para a presbiteriana, e assim vai indo. A apostasia que Paulo está falando aqui, não é sair de uma igreja e ir para outra. A apostasia que Paulo está falando aqui, é você se afastar de Deus. É você ausentar-se do meio, ausentar-se do meio onde Deus está. Onde Deus está. Então, o que nós precisamos? Primeiro, saber onde está Deus. Porque sair do meio onde Deus está, porque é este corpo que eu faço parte. A fé em Cristo me incluiu no corpo de Cristo. A fé da pessoa no Espiritismo, inclui ele lá. A fé da pessoa lá na LBV, inclui ele lá na LBV. A minha fé em Cristo me incluiu no povo de Deus. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É muito difícil, então, detectar a apostasia. Por quê? Porque é preciso saber se realmente você está ou não no corpo de Cristo. Então vamos falar alguma coisa? O que te inclui no corpo de Cristo? Aqui, por exemplo, nós temos a arca que simboliza o povo de Deus. Nós estamos mostrando aqui, aproveitando. O que me incluiu aqui? A fé em Cristo me incluiu aqui. Se eu me afastar daqui, eu me apostatei desse meio. Então, a apostasia que Paulo está falando ali, não é sair de uma igreja para outra, não. A apostasia que Paulo está falando ali é que você se perdeu. Na sua fé, você se perdeu. Então Paulo fala, cuidado para você não se confundir, cuidado para você não se perder, cuidado para você não fazer confusão. Porque dá um pouquinho você não sabe em quem você crê, daqui um pouquinho você não sabe o que você acredita. Aí então fica caracterizado a apostasia sua do corpo de Cristo. Porque quando você não sabe mais o que você acredita, você não sabe mais o que você faz. Não vos movais facilmente. Ó, quanto mais igrejas, mais difícil fica para nós encontrarmos o corpo de Cristo. Quanto mais denominação, mais difícil fica para a gente achar a verdade. Então, ninguém de maneira nenhuma vos engane. Mas se eu não estiver bem estruturado, se eu não estiver bem firmado, eu vou ser enganado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Para mim não me enganar, eu preciso estar bem equilibrado, bem instruído. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. Caso contrário, nós vamos ser enganados. Né? Dentre muitas apostasias, vai existir uma que te tira do céu, que te tira do reino de Deus. Um dia nós saímos de uma igreja e fomos para outra, saímos de um meio e fomos para outro meio. Até aí, tudo bem. O risco que nós estamos correndo é de ser tirado do povo de Deus. Amém? Quem é o povo de Deus? Quem são os filhos de Deus? Quem é a igreja verdadeira, a única? Só existe uma igreja. Só existe um povo de Deus. Só existe uma noiva. Né? Só existe um corpo. Efésios fala isso. Precisa abrir lá, não. Só vou dizer, Efésios fala isso. Haverá uma só fé. Haverá um só povo. Um só Espírito. Um só Deus, é a unidade. Realmente não pode existir dois povos. Não tem como. Tem que existir um povo de Deus. Uma família de Deus. Uma noiva. Só tem que existir um. O cuidado que você tem é fazer parte desse povo. Então, tem algumas coisas importantes e que nós precisamos entender. O corpo de Cristo são os filhos de Deus, a igreja. A igreja é o povo de Deus. O povo de Deus é a noiva de Cristo. A noiva é a Jerusalém Celestial. Tudo é a mesma coisa. A Jerusalém Celestial são os eleitos, os escolhidos. Os eleitos, os que foram escolhidos, foram aqueles que foram resgatados, redimidos. Eles foram tomados da mão do diabo, separados para Deus. Foram tirados do poder de Satanás, separados para Deus, para poder ser lavado, regenerado, preparado para Deus. Não é? Com que finalidade? Por que que Deus faz isso então? Com que finalidade? Nos prepara, Deus vai nos preparar para o reino de Deus. Ele vai nos preparar para o reino de Deus. Então, esse povo que tem que ter cuidado, que não pode, tem que se preocupar com a apostasia, é esse povo que está sendo preparado para o reino de Deus. Que eu falei, esse povo é a igreja, esse povo é a Jerusalém Celestial, esse povo é a noiva de Cristo. Cada hora tem um nome que vai ser designado a você. Você faz parte ou não faz parte desse povo? Tem algum lugar na Escritura que fala assim: alegrai-vos porque perto está a sua redenção. O que que é a redenção? O que que é a redenção? A redenção, quem sabe o que é a redenção? Perto está a sua redenção. Hã? Só uma pessoa fala. Levanta. Hã? Como? Um recurso, um resgate? É. Outra pessoa. Outra pessoa pode falar. O que que é a redenção? Perto está a sua redenção. Vou escrever ali não, porque não tem mais lugar ali, né? O que que é a redenção? Um fala resgate, outro fala salvação, outro fala... Hã? Hã? Um ajuda, um recurso, uma coisa assim, então. Então... O que que é redenção? Perto está a sua redenção. Perto está a sua redenção. Poderia resumir, perto está a sua salvação. Mas quando é que o Luiz vai ser salvo? Como que a gente sabe que o Luiz foi salvo? Quando acontecer a sua redenção. O que que é redenção? Mudar de corpo. Quando ele... Aí sim, eu sei que o Luiz foi salvo. Por que que eu sei que o Luiz foi? Ele foi salvo, não tem jeito. Ele mudou. Ele foi transformado. Ele estava aqui no nosso meio e foi transformado. Num outro corpo. Tenta lá, Luiz. Ele foi transformado numa outra pessoa. Amém? E aquela pessoa que estiver morta, ela vai ressuscitar também no novo corpo. Então, a redenção que nós tanto aguardamos é isso. Essa é a redenção nossa. Nós estamos... Então, eu tenho que me cuidar, porque senão eu não vou participar dessa redenção, dessa salvação, desse resgate. Eu não vou participar disso. É a assunção dos filhos de Deus, o arrebatamento, né? Então, se eu não tiver muito cuidado, eu não vou participar da Redenção. A redenção, então, é isso. É a nossa salvação, é o recurso que Deus achou para nos salvar. Que daí para frente, não tem mais como a apostasia me pegar, não tem mais como eu perder a minha fé, não tem mais como ninguém me perturbar, não, ninguém vai me perturbar mais. Eu fui resgatado, eu fui redimido, eu fui salvo. Aí sim, aí sim. Mas enquanto você estiver nesse corpo, você tem que se preocupar com a sua salvação, que é a sua redenção. Amém? É, eu vou me esforçar o máximo. Eu quero tirar 10 na prova. Pode ser que com 8 eu esteja salvo, com 7, com 6, eu não sei. Vai depender de Deus. Mas eu me esforço para tirar 10. Bom, eu corro a carreira para chegar em primeiro lugar. Ninguém, Paulo diz que ninguém corre para poder chegar em último lugar, não. Senão ele nem vai. Você, todo mundo corre, pelo menos quem corre pensando em alguma coisa, corre para chegar, né? Para pegar um prêmio, para poder pegar uma classificação. Então nós corremos para alcançar a nossa redenção. Se eu me apostatar, se eu desistir, eu paro de correr. Se eu apostatar, desertar, que aí o que, que aconteceu com o soldado? Pressionado e etc. Ele achou ruim aquela vida de soldado. Ele desgostou-se com alguma coisa e, pressionado, se ausentou. E não quis voltar mais. Aconteceu, então, seu afastamento definitivo do exército. Se eu não tiver muito cuidado, eu vou também me afastar disso. Eu estava correndo a carreira. Eu estava me esforçando. O reino de Deus é alcançado com esforço. Eu estava fazendo tudo para ser, para merecer a minha redenção. Porque a redenção, Deus vai salvar aqueles que correram a carreira. Deus vai salvar aqueles que fizeram por merecer. Jesus falou, olha, pega a sua cruz e siga-me. Amém? Eu vou ensinar você, eu vou mostrar para você o que você tem que fazer. Abre os seus olhos, né? Faz aquilo que você tem que fazer. Siga-me. Eu vou na frente e nós e os outros vão atrás. Existe um caminho. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. É isso que eu quero que vocês entendam. O que que pode, você pode pensar? Será que eu já me apostatei? Eu estou, às vezes, está assistindo reunião de vez em quando. De vez em quando. Está assistindo reunião. Mas você já perdeu o gás. Você já perdeu o ânimo. Você já perdeu a esperança. Você não tem mais. Você está ficando para trás. E você está vendo só gente passando, né? E você ficando para trás. A gente vai, de repente, desanimar, né? Se afastar. Porque lá na frente, o pessoal correndo, você fica ali. Quando você vê um passar por você, você já incomoda. Você já se esforça um pouco mais, ó, eu não posso, está passando por mim, sinal que eu estou ficando para trás. Mas depois que você está lá no fundo, chega até de cadeira de roda, começa a passar na sua frente. Você está, ó, saco cheio com tudo, já está. Aí você sentava na frente, você começa a sentar no meio. O desânimo é tanto, senta lá no fundo, vai desanimando, desanimando, desanimando. Isto é? Posso fazer? O que você está perdendo? Perdendo tudo. Não é só a fé. Você está perdendo tudo. Amém? Abandono. Abandonou. A ideia. Abandonou o alvo. Abandonou a vontade de fazer. Abandonou o povo, abandonou a igreja. Isso que é apostasia. Não é? Deu para entender? Deu para entender? Ficou bem explicado? Então, você mesmo é que vai observar, você mesmo é que vai julgar. Meu Deus, será que eu já não me ausentei do quartel? Será que eu não já sou considerado desertor? Será que eu já não estou fora do povo, da arca? Será que eu não estou longe? Né? Então, a redenção nossa, ela só acontece, a redenção, ela só acontece quando o seu corpo for transformado. Isso significa que enquanto você estiver no corpo, você está sujeito a quê? A apostasia. Enquanto você estiver no corpo, você está sujeito à apostasia. Nós já tivemos aqui irmãos preciosos, preciosos, que corria na frente, que se esforçava, que você pensava que ia chegar em primeiro lugar, não é? Aqueles que as pessoas chamam de cavalo paraguaio, quem já ouviu falar? Que o cavalo paraguaio é assim, ele está na frente. Ele está na frente, você pensa que ele vai arrasar. Aí quando dá no meio do... do percurso, o cavalo paraguaio vai ficando para trás, vai ficando para trás, e o pessoal vai... os outros vão passando na frente. Amém? Então, muito cuidado com isso. Muita empolgação, muita vontade, muito desejo, muita coisa, etc. Fogo, fogo de palha também não é bom. É melhor, então, ir devagar, pensando, procurando entender, procurando saber realmente em que você está se juntando, onde você está amarrando a sua égua. Amém? Para depois não apostatar. Para depois não acontecer com você o que está acontecendo com muitos. Amém? A nossa redenção. Então, o que é redenção? É a mudança do corpo. Enquanto nós estamos nesse corpo, esse corpo é o corpo do pecado, esse corpo é o corpo do diabo, esse corpo é o lugar onde o inimigo gosta de ficar. Entendeu? Ele gosta de tudo que você faz, ele gosta. Ele gosta do cheiro do homem. Ele gosta quando o homem ira, quando o homem tem inveja, quando o homem é ganancioso, quando o homem é perturbado, tudo isso ele gosta, ele acha bom, ele gosta do homem, né? E, então a nossa luta contra o pecado é muito grande, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Pega, por favor. Ó. Você vê. Por que que a gente lê, estuda a Bíblia, lê a Bíblia, escuta as reuniões, faz oração, súplica? Por que que a gente medita, pensa? Exatamente para garantir a nossa redenção. Para garantir a nossa redenção. Não, eu estou salvo. Espera aí, salvo nesse corpo? Salvo nesse corpo? Não. Você pode ter a promessa da salvação. Você tem a esperança da salvação. Na esperança é que nós somos salvos. Eu tenho esperança. Amém? Não vai deixar lá para a hora que você está lá no caixão cheio de flor em volta de você lá, tudo atolado nas flores e todo mundo em cima, todo mundo querendo que aquela pessoa seja salva. Não sei. Ali só está o cadáver. Né? A pessoa saiu e o dia que ela voltar, que todo mundo vai voltar. Ela volta em que corpo ela vai voltar? Se ela voltar no corpo que Cristo prometeu, ela tem vida eterna. Se ela voltar no mesmo corpo, amém? Não tem vida eterna. Se ela voltar no mesmo corpo, aí é sofrimento eterno. É sofrimento eterno, porque nós não estamos sofrendo? Nós não estamos sofrendo? Nós não estamos sofrendo aqui? Não está todo mundo sofrendo? Uma hora você não tem dor de barriga? Uma hora você não tem dor no estômago? Uma hora você não tem tontura? Uma hora você não tem disenteria? Né? Aí você vai na casa de um, ele está com labirintite. Você vai na casa do outro, ele está com zika, como é que chama? Hoje mesmo, na Valéria está toda empolada, vermelha, está com zika, como é que chama? Zika vírus. Aí você vai no outro, o outro está doente. Esse mundo, essa carne, sofrimento, cansaço, agonia, sono, tal, etc. Aflição, angústia. É só o que a gente tem nesse corpo, é só o que a gente tem. Conta para pagar, né? Conta para pagar, etc. Não, não. É uma... é. No mundo, tereis aflições. Mas então, vamos correr a carreira que nos foi proposta e ter esperança da nossa redenção. Né? Esperança de que um dia nós vamos sair desse corpo e não vamos sofrer mais, né? Às vezes a pessoa nova, no caso das meninas aqui, ó, o banco aqui, juntando o banco todinho, não tem nem 150 anos. Não, peraí. 5 vezes 2, 10, não tem nem 100 anos. O banco inteiro, né? Ao passo que tem banco aqui, ó, né, Tony? É. Ali o banco da missa, né, ó. Vale. O banco, tu abre, você está quantos anos? Quanto, hein? 300? Quanto? 530? Pois é, o banco aqui, ó. O banco aqui do Fred. Não dá nem 100 anos, hein? Dá, Fred? Juntando o banco todinho, não dá 100 anos. Ali, no banco do Alisson, ali, só a ponta esquerda. Mas então, é ilusão, você pensar que não tem problema nesse corpo. É ilusão você pensar. Os dias vão passando e vão provando para você que Deus tinha razão quando ele falou: no mundo tereis aflições. Né? Agora, quando nós sairmos desse corpo, quando vier a nossa redenção, então aí acabou o sofrimento. Não tem mais sofrimento. Não é? Eu falei 2 Coríntios capítulo 5. Lê para mim, por favor, Fian. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Então é com a luz de novo aqui, ó. Lê de novo.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício.
Então está aqui. Esse tabernáculo, entendeu? Essa barraca, né, filho? Essa casinha derrubada. Coitado, Luiz, né, Luiz? Mas quando você... Pode ficar, não fica triste, não. Né? Fica triste, não. Porque quando você sair desse corpo, quando nós sairmos desse corpo, Luiz, nós vamos ter uma casa melhor, entendeu? Um edifício, uma casa feita por Deus, né? Uma casa que Deus vai nos dar assim, só Deus sabe o quanto essa casa é almejada por nós, desejada por nós, amém? Então, presta atenção bem na leitura, para você ver o quanto é importante a gente ter essa esperança. O quanto eu preciso fazer para garantir que a minha está sendo construída. Que a minha casa está sendo construída. Eu preciso fazer tudo. Né? Edifica para você um tesouro no céu. Onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não estraga, né? Onde não tem a traça, não tem o bicho para poder estragar. Edifica para você no céu. Lá é que lá está a nossa construção definitiva, ela está no céu. Né? Então, prestando atenção na leitura, você vai entender que realmente é verdade. Fala que nós esperamos de Deus. Agora, a igreja tem um péssimo defeito de repente esquecer. Esquece da verdade, e começa a se iludir com coisa, com esse mundo, esperando, tal, e confiando nas coisas, e tendo esperança, e começa, em vez de correr, Ramiro, começa a ficar para trás. Por quê? Porque perdeu o rumo, desviou, você perdeu a direção, você saiu para o outro lado. Cuidado para que isso não aconteça. Porque se acontecer, vai ser a sua apostasia. Apostasia. Você se desviar. Amém? Está às vezes no mesmo lugar, está reunindo no mesmo lugar, mas não tem a mesma ideia, não tem o mesmo pensamento. Amém? Acabou. Lê, filha, de novo.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Eterna. Temos de Deus uma casa eterna. Vida eterna. Lembra quando Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E o que a gente tem agora não é vida. Eu vim para que vocês tenham vida. O que a gente tem agora é uma, vamos dizer assim, você imagina, uma casa provisória, uma barraca, é o tabernáculo. Tabernáculo quer dizer casa provisória. E uma casa definitiva. Enquanto você está morando na barraca, a sua casa está sendo construída. O dia que você sair de uma, você vai para outra. Né? Então, eu vim para que vocês tenham uma casa definitiva. Nenhum de nós aqui está na casa definitiva. Nenhum de nós. Qualquer hora, a nossa casa aqui acabou, não é? Qualquer hora. Pode ser que a gente esteja aqui e de repente, op, apaga. Então, gente, é isso que a igreja precisa. Ela precisa ter isso no coração, na mente. Ela precisa viver dessa forma. Por que que a gente não se importa de ser injustiçado, de ser, vamos dizer assim, perseguido? Nós não importamos que as pessoas tomem as coisas da gente. Nós não importamos com nada, né? Parece, não é assim que nós somos? Ele não importa com nada, não apela, né? A pessoa pode tomar tudo da gente. Até marido, toma o marido da próxima pessoa, fala, peraí, leva os trem dele direitinho, tá aqui, ó, né? É, ajeita tudo, tem um sapato, vou engraxar o sapato e tal, para poder entregar o marido, não é assim, filha? Que a gente faz? Por que nós entregamos tudo, não importamos com nada? Se tomar a camisa, a gente dá a calça, se tomar o sapato, leva a meia. Por que que nós somos assim? É porque nós aguardamos uma coisa melhor. Nós estamos de, né? A gente almeja a vida eterna. A gente não quer isso. Você quer? Isso, né, são? A gente não quer essa coisa. A gente quer a vida eterna. É não? Demônio. Nós queremos a vida eterna. Não se iluda com esta vida. Ela não é a verdadeira vida. É uma vida provisória. Enquanto nós estivermos nesse corpo, não é definitivo. Você vai sair dele qualquer hora. Pode ter certeza que vai. Pode ir lá no Parque Memorial, está cheio de plaquinha. Todo lado lá. Em cada plaquinha daquela tem 6 gavetas. Amém? Está lá. Tem gaveta que já passou 3, 4. Lê de novo.
Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, isso, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Isso, que mais?
E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Pronto, então é isso que a gente precisa. Mas eu volto a dizer, a gente é iludido, e se envolve com as coisas, se envolve com o mundo, esquece do cuidado que nós precisamos ter, primeiro, com essa barraca. Porque ela é frágil. A bicha é frágil. Ela é muito enganosa, não é? Tá, você vai fechar o zip, não fecha. É assim? Mosquito já começa a entrar. Dá um pouquinho o ilhóis. O ilhóis, o botão não está fechando mais. Não, filho. Primeiro, cuidado com a barraca. E o segundo é saber se o tempo que eu tenho aqui, eu preciso correr e edificar para mim um lugar para onde eu vou. Edifica para você no céu. Edifica para você um tesouro, um lugar no céu. Aí, ó. Às vezes a gente passa o dia inteirinho, não põe uma pedrinha lá. Passa o dia inteiro, não põe uma plaquinha lá em cima. Não é? Continua, Fia.
Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus.
É, versículo 2 de novo. Por isso
e
também,
por isso
gememos.
Também...
Gememos. Quem está edificando no céu, geme. Quem está pensando no céu, geme. Ele sofre. Ele trabalha, mas ele... O pensamento dele, a cabeça dele não sai das coisas de Deus. Gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Estando vestido, quer dizer, estando nesse corpo, não for achado nu. Nu significa justiça própria, não pensar em Deus, não estar buscando a Deus. A pessoa está vestida com esse corpo, mas nua aos olhos de Deus. Nua aos olhos de Deus. Continua.
Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos.
Não queremos morrer. Não queremos morrer.
Mas revestidos.
Queremos ser revestidos. Quer dizer, eu quero ser... Deixar essa veste, essa justiça própria e me vestir da veste nupcial, que é a justiça de Deus. Eu quero me vestir de uma nova ideia, de um novo pensamento. Enxergar as coisas de outra forma. Viver uma vida diferente. Amém? O que mais? Pode ler.
Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida.
O mortal seja absorvido pela vida.
Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
Então, eu tenho a garantia de que eu vou ter um novo corpo... É o Espírito que está em mim. Amém? Pelo fruto você conhece a árvore. Você conhece os atos da pessoa de acordo com o Espírito que está nela. Os atos da pessoa são de acordo com o Espírito que está nela. Amém? A garantia que eu tenho são os meus atos. Porque o Espírito que está em mim mostra, através dos meus atos, que ele é bom ou que ele é ruim. Presta atenção, vou repetir. O Espírito que está em mim, através dos meus atos, mostra se ele é bom. Ou se ele é ruim, se ele provém de Deus, ou se ele provém do diabo, se ele é luz, ou se ele é treva. A garantia, o penhor significa garantia, a garantia são os meus atos, a minha atitude, meu comportamento, etc. Eu mesmo começo a observar. Não é? Isso não é o Espírito de Deus. Esse não é o Espírito de Deus. Então eu me cuido. Eu me cuido. A própria Escritura diz: resista. Eu tenho que me cuidar. Porque senão ele vai me atrapalhar correr. Ele vai me atrapalhar ter esperança. Ele vai me atrapalhar chegar a ter o direito a esta redenção. Amém? Ele vai me atrapalhar. Versículo 6.
Pelo que estamos sempre de bom ânimo.
Sempre. Outro, um detalhe. Quem está correndo, quem está no caminho, quem tem essa cabeça, está sempre animado. E quem está ficando para trás? Desanimado. Como é que fala? Revoltado. Já não acredita mais. Já começa a pôr defeito no quartel. Começa a achar ruim a comida. O coturno começa a ficar apertado. A cama. Tudo fica ruim. Né? Eu achava bom demais. Eu gostava demais. Gostava muito do quartel. Mas tinha soldado que desertou. Companheiro meu. Desertou, foi embora. Porque não gostava, tudo para ele era ruim. Estamos sempre animados. Sempre animados. Mas tem gente desanimando, não tem? Não tem gente portando com o rosto ruim? Não tem gente falando mal? Não tem gente que você percebe que ele está se apostatando, que ele está aos poucos se afastando e que logo nós vamos ter que dar, né, Célio? A parte de ausência e logo em seguida a deserção. Entre aspas aí, né? Nós não estamos acusando ninguém, nem falando de ninguém. Só estamos dizendo que acontece isso. Né? Por isso, ele fala aqui, ó. Estamos sempre de bom ânimo. Tem hora que eu fico pensando, né? Estamos sempre animados, né? Com tanta dificuldade, tanta coisa contra, tanta coisa puxando no sentido contrário, e etc. Mas a gente está sempre animado? O que, que é isso, hein? Mas não, está certo. O correto é estar sempre animado. Cai mil de um lado. E você? Animado. E você animado. E nem caindo. E nem caindo. E nem caindo. E você? Animado. Foi isso que Paulo falou, olha. Presta atenção, quando nós lemos lá em segunda, né, Tessalonicenses, não foi? Ele falou, olha, que ninguém engane você, que ninguém confunda a sua cabeça. Para isso você precisa ter segurança. Firmeza. Eu sei. Eu não vou nunca me afastar. Eu tenho certeza da minha fé. Animado sempre, né, Dora? É isso que a gente vê. A Dora está sempre animada. Tem dia que vem uns ventos assim e tal, mas passa logo, né, Dora? Passa logo. Pelo que estamos sempre animados. Né, Sandra? Amém? Sabendo que, enquanto estamos neste corpo, estamos ausentes de Deus. Então eu não posso ver Deus, eu não posso pegar em Deus. Eu ainda estou no corpo. Mas eu estou ansioso pela minha redenção. Porque quando acontecer a minha redenção, aí eu vou estar com Ele. Definitivamente. Os filhos de Deus têm esperança no novo céu, na nova terra, né? No reino de Deus. Os filhos de Deus têm esperança no reino de Deus. Amém? Precisa ter esse negócio em mente para correr, para fazer as coisas certinhas, para estar sempre disposto, animado, tal, etc. Firme. Firme na fé. Firme na fé, ó, firme na fé. Amém? Todas as vezes que você abriu a boca, você explica, fala da sua fé. Você mostra por que você está sempre animado. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? Com vocês também? O que Deus falou com vocês? Pega o microfone aqui, irmão. Vê com ele. O que Deus falou com você aqui? Tá.
É, na reunião de domingo cedo, o senhor falou sobre a apostasia. E aí eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Aí quando o senhor começou a falar, eu achei assim, tremendo demais. Porque até a Raquel falou pra mim, às vezes a gente está aqui, mas só de você estar desanimado, às vezes não é mais aquela mesma coisa.
Não é.
Aí, uma outra reunião, o senhor falou, às vezes você senta aqui na frente todo dia, você está animado no louvor, de repente você não quer mais nem falar no microfone, você foge e tal. E realmente, a fé ela vai sumindo de pouquinho. É. Você deixa alimentar um pouquinho, você deixa de buscar um pouco, e perde mesmo. Você fica para trás, você olha, às vezes, para as pessoas em volta correndo, e aí você pensa, nossa, mas agora eu estou tão longe, como é que faz, né? Mas é muito sério mesmo, porque a gente não vê.
Amém.
Só quando está muito ruim.
Então tem que... você acha que a igreja precisa se cuidar, né? Ouvir, que Paulo falou na carta dele aos Tessalonicenses, que fala, né? Que ninguém vos prive da fé, ninguém engane você. Cuidado, presta atenção. Esteja sempre... Quando você perceber o desânimo, perceber o cansaço, perceber que a Escritura não tem mais graça, que você lê o Salmo e não tem mais vida, quando você perceber isso, é um sinal da apostasia, que você está perdendo, você está se afastando do meio, né? O que incluiu você foi a fé. E o que tira de você de lá também vai ser a fé. O que incluiu você neste corpo foi a fé. O que afasta você é também o desânimo, a tristeza. Você vai perdendo toda a esperança. Amém? Toda a fé. Mais alguma coisa, Fê? Amém? Toninho? Armiro? Alisson? Amém? Que? Amém? Luzia. É por aí, Luzia? Mesmo? Você está sempre animado.
Mesmo, mas foi falado muita coisa importante, mas interessante. Mas eu achei interessante essa questão da enquanto a gente mora na barraca, enquanto está construindo a casa, né? A casa eterna, a casa definitiva. Então a gente precisa, uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Isso aqui é uma barraca. Eu estou construindo a minha casa, né? A minha casa definitiva, né? Onde eu vou ter a vida eterna, né? Não é isso aqui. Então enquanto eu estou aqui, eu não estou salvo. É outro detalhe que eu achei interessante demais. Não tem salvação para esse corpo.
Não tem.
Então a salvação, a redenção, a salvação vai ser quando houver a redenção do meu corpo.
Isso.
Então aí eu vou estar salvo, né? Aí eu posso dizer, eu tô salvo.
É, claro.
Enquanto eu não alcançar esse novo corpo, né, essa casa eterna, ainda posso apostatar da fé, eu ainda posso cair, eu ainda posso deixar minha fé. Então eu tenho que ter essa consciência, isso aqui é uma barraca, e eu preciso tomar cuidado, eu preciso, né, a minha vida não é isso aqui.
É uma vida, essa vida é uma vida provisória. É uma vida, é como se fosse um experimento, né? Uma coisa que a Embrapa está plantando para ver o que, que vai dar, né? Mas é uma vida provisória. E é interessante que a gente pensa que demora, mas passa com a rapidez danada. Passa muito rápido. Então, essa vida não é a vida eterna, é uma vida provisória. Amém? Mais alguma coisa, Tony? Quer?
Depois de uma palavra dessa, a gente entende por que o pastor César, o pastor Robson não quis o senhor lá. Porque é uma palavra anti anti-igreja cheia, né? Porque a gente acha que não escuta isso em lugar nenhum. Temos o Gustavo ali que é coaching, né, Gustavo? Já pensou a gente pegar uma empresa e dar uma pregação dessa? Falar que essa vida aqui não vale nada. Pra gente, eu sei que todo mundo aqui entendeu, porque eu estou me pondo como todo mundo. A gente compreendeu, como o Toninho disse, na teoria, mas você assimilar e digerir isso é muito difícil. Você perder. É que dá a esposa para os outros, se a pessoa quiser levar. Já é uma questão mais fácil, mas tipo um lote, apartamento, assim, já fica mais difícil. Pai. Os meninos também é difícil. Mas sogra, mulher, se a pessoa quiser levar, irmão. Mas imagina, olha só, assim, tanto que é rica a palavra e tanto que é anti-humana.
É anti-humana.
Ela é anti-humana, porque eu... Nossa, amanhã a gente está todo mundo... Rapaz, essa pregação foi paia, viu, pai? Assim, para estimular, né, o dia-a-dia da gente. Muito bom o senhor hoje.
Amém.
O senhor está de parabéns. É, nessa crise, o senhor dando essa... Né,
nessa crise.
Né, essa crise que está... Mas, assim, tirando a brincadeira, é realmente... Não se fala isso em outro lugar. Eu tenho certeza. Porque as pessoas estão atrás de prosperidade, as pessoas estão atrás dessa vida aqui. Aqui. Porque a gente ter o corpo, aproveitar ele aqui. Então, aproveitar o dinheiro aqui, tudo aqui. Essa questão de plantar lá em cima, de pôr um tijolo, ela é muito complicada.
E é interessante o seguinte, quando você confia em Deus para fazer isso, primeira coisa, Deus te liberta disso aqui, que o nosso grande sofrimento é o apego que nós temos pela coisa, uma coisa que às vezes não vale nada. O jeito morre aí na rua à toa por causa de uma bicicleta. Não morre à toa aí na rua por causa de um celular, né? Não entregou o celular, morreu. Então, quando Deus libertou você de tudo isso, você entrega. Então, não é difícil para o Filho de Deus viver. Muito pelo contrário, é muito mais fácil. Enquanto as pessoas... Pensavam, choravam ali perto de Jesus, achando que ele estava num sofrimento danado. Ele estava falando, chora por você, minha filha, porque eu estou bem, eu estou tranquilo. Estão batendo aqui no corpo, estão machucando o corpo, mas eu estou, ó, tranquilo. Então, essa prisão, esse castigo que a gente tem aqui, é exatamente o que nos faz sofrer. O que faz sofrer é isso lá. É os R$200, quer dizer, você paga sem esperar, né? É o prejuízo que você toma ali, que te deixa doente. As coisinhas que você perde. Mas o Filho de Deus, que alcançou de Deus, não sofre mais por causa disso, não sofre mesmo. E aí... Deus repõe, mas com muita abundância, para quem age dessa forma, quem não está apegado a nada. Ele, quanto mais livre você for, mais você tem. Mais você tem. Não sou eu que empresto para vocês? Não sou eu que dou para vocês?
Yeah. Mas ultimamente quem está emprestando para mim é o senhor mesmo. Né? Mas, no resumir é isso. Então acho que quando a gente tiver essa capacidade, vai ter uma evolução muito grande.
Muito.
Eu acho que a gente é uma sabedoria muito grande.
É uma libertação. É uma libertação.
Eu ainda não estou.
Amém.
E
mas vai ser grato.
E se eu falar para o senhor que eu nem pensei em estar, mas eu vou começar a pensar.
Amém. Amém. Eu espero, o tempo já foi aqui, e eu espero que vocês tenham entendido que o que te faz sofrer é o apego a esta barraca, a esta vida, é achar que você pode fazer alguma coisa. No entanto, não pode. Não pode. Não é? Você, eu estava contando, em dois anos, o Edson morreu num carro meu, tava, meu concunhado, a Suzane botou fogo num carro, a Kombi, o Zé Ribamar acabou com ela, a senzala pegou fogo, o que mais, amigo? Isso em 2 anos. Já tá bom. Em 2 anos. E aí, ó, e você trabalhar, e trabalhando e tal, e faz e tal, e entrando e tal, aquele sofrimento danado. Amém, gente? Você vê esse povo que roubou na Petrobras, aí está todo mundo tomando remédio controlado, está todo mundo sofrendo para danar, tá, né? A Dilma está num sofrimento danado, o Lula está se acabando. Tá? Esse povo tem sofrido, esse povo. Os donos das empresas, eu não queria ser o dono dessa Odebrecht, todo dia está no jornal, todo dia está recebendo a Polícia Federal em casa. Todo dia, você imagina a família desse povo, tanto que não está sofrendo. Gente, eu não vou trocar a minha vida boa que eu tenho hoje por nada. Amém? Deus proverá. Essa que é a coisa boa. Deus proverá. Deus proverá. Deus provê. O nosso Senhor, o nosso Deus, é o nosso Deus. Amém. Né, Ludmila? Feliz, tranquila? Pronto. Se levar, levou. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Deus precioso, que nos guarda, que nos abençoa, que tira de nós toda a ansiedade, que tira de nós toda essa escravidão, esse apego desnecessário às coisas desse mundo. É quando o Senhor nos diz: estivéssemos contentes, e é o que nós estamos procurando fazer. Ficar contente com o que nós temos. O que nós estamos tentando, Pai, entender é que toda aflição, toda angústia, toda ansiedade pelas coisas só nos faz sofrer. Só dificulta a nossa carreira, complica a nossa fé. E muitas vezes nos leva a desistir, a apostatar daquela fé que nos colocou aqui, daquela fé que nos fez andar com o povo de Deus. Obrigado, meu Deus, pelo entendimento, pela compreensão, e que nós continuemos na mesma caminhada, mesma direção, com muito cuidado, para não que nada roube a nossa fé, para que nada tire a nossa esperança de que realmente a nossa redenção se aproxima, a nossa vida se aproxima. que o Senhor prometeu. Eu vim para que vocês tivessem vida. A vida que eu tenho para vocês não é esta, mas é uma vida que pode começar agora. Ela pode começar agora. Ela deve começar agora. Mas se realizará definitivamente quando acontecer a nossa redenção. Por enquanto, é pela fé, é a esperança que nos salva. Vamos guardar a nossa fé, vamos guardar a nossa esperança, vamos guardar o nosso ânimo, a nossa força, porque o Senhor que nos prometeu é Deus. O Senhor que nos prometeu é Deus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Amém.
Quero te convidar a andar sempre comigo, mais que ouvir te ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas vestes, a comer da minha mão. Sei que ouviu falar de mim, mas só isso não bastou. E de longe a mim clamou, te convido hoje, venha a mim, desfrutar do meu perdão, onde eu reparto o pão, que transformo os diferentes num só coração. Mas que eu vi, eu te chamo pra ser meu. Sou teu Deus, teu refúgio, teu abrigo, amigo fiel. O lugar do teu descanso, posse de Israel. Quero você, eu não quero que é. Quero te convidar a andar sempre comigo, mais que ouvir te ser amigo, conhecer meu coração, a vestir das minhas